Esquerda diário,
5 minutos.
Olá galera, bom dia, hoje é 5 de agosto de 2020, eu sou Angelo Celso e esse é o Esquerda Diário 5 minutos com notícias do Brasil e do mundo. Uma enorme explosão no Líbano provocou uma onda de choque de pelo menos 20 quilômetros, deixando mortos e feridos. Se especulam muitas causas possíveis, mas aparentemente a explosão começou em uma das docas do porto de Beirute, onde se depositava quantidades industriais de materiais de pirotecnia, que ficaram ali há meses acumulados por causa da impossibilidade de comercializá-los em meio à pandemia. E aqui no Brasil, ontem Bolsonaro vetou um projeto de lei que indenizaria com R$50 mil profissionais da saúde, incapacitados por causa do coronavírus ou suas famílias, no caso de morte. Descartar esse projeto é um absurdo completo, principalmente quando se sabe que o Brasil é o país com mais mortes de enfermeiras e trabalhadores da saúde por conta da Covid. Mais uma vez, esse governo mostra todo o seu desprezo pela vida dos trabalhadores. E no quesito empregos, o governo Bolsonaro também tem deixado muito a desejar. Inclusive não só ele, mas também governadores como Dória. O governo federal autorizou a demissão de 4 mil merendeiras do ensino municipal e estadual de São Paulo. Como se não bastasse esse absurdo, muitas relatam até problemas para receber os direitos após o desligamento. Afinal, a empresa singular não estava pagando o FGTS. E infelizmente, isso não é uma situação isolada. Como já noticiamos aqui, em escolas e universidades do Brasil inteiro, trabalhadores terceirizados estão sendo descartados pelas empresas como se não fossem nada. Chamamos todos a somarem a iniciativa da rede de precários para escancarar essa realidade nas redes, enviando sua foto em apoio aos terceirizados, escrevendo: "Nenhuma família na rua, conta as demissões de terceirizados. Contamos com sua ajuda." Fiquem agora com os comentários do professor Sérgio Araújo.
Bom dia, Genor. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Eu quero começar reforçando esse convite para essa campanha de fotos em solidariedade aos trabalhadores terceirizados. Você que já recebe todos os dias o nosso programa, envia sua foto para a gente aqui no nosso WhatsApp. Bom, desde que a gente começou esse programa, a gente sempre trouxe um monte de exemplos que mostram como os governantes, como o presidente Bolsonaro, os governadores e prefeitos como Dória e o Bruno Covas em São Paulo, não estão nem aí com as vidas dos trabalhadores. E as notícias que você acabou de trazer hoje, Angenor, mostram isso de forma bem clara, novamente, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Judiciário e o Parlamento, né, aí encabeçado por figuras como Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Desde o início da pandemia, em vários momentos, a gente viu esses dois setores se contrapondo ao Bolsonaro, numa disputa ali para ver quem é que manda mais. Atualmente, parece ter ali uma trégua, né? Uma baixada nos ânimos, o Bolsonaro não tem aparecido atacando o STF, por exemplo. Mas em momento algum, os ataques aos nossos direitos pararam, como a gente está vendo todos os dias. Então essa trégua, na prática, a gente sabe que acontece para garantir que os nossos direitos sejam retirados. Mas recentemente, tanto o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, quanto o Rodrigo Maia, têm aparecido como combatendo toda essa rede de fake news aí dos bolsonaristas. No fim de semana, o Alexandre de Moraes, né, um dos juízes do STF, mandou o Facebook e o Twitter derrubar várias contas de bolsonaristas. E o Congresso também está se apressando aí para aprovar uma lei para combater as fake news. Mas o que a gente não pode perder de vista é que na eleição que elegeu o Bolsonaro, quando já havia uma série de denúncias de uso de fake news na campanha do Bolsonaro, esses dois setores não fizeram nada, pelo contrário, deram aval para a chapa e para a campanha logo depois. O Rodrigo Maia estava segunda-feira no programa Roda Viva e reafirmou que o seu candidato no segundo turno foi o Bolsonaro, justamente porque tinha um programa para implementar o que eles chamam ali de reformas econômicas, o que a gente sabe na pele, que se trata, na verdade, de ataques e retiradas de direitos da gente que é trabalhador. Como a reforma da Previdência, né, que a gente viu todos esses poderes ali lado a lado no ano passado. Então, a gente não pode depositar confiança nenhuma no STF ou no Congresso para combater o Bolsonaro, o Mourão, governadores e prefeitos como Dória ou Bruno Covas. Quando se trata de fazer a gente pagar por essa crise para salvar o bolso dos patrões, eles sempre fazem uma trégua e se juntam. A gente deve confiar nas nossas próprias forças, nas nossas greves, na nossa organização, somando várias categorias de trabalhadores. E para terminar, eu como professor de escola pública não poderia deixar de fazer uma saudação aos professores e professoras em diferentes cidades nos Estados Unidos, o país junto com o Brasil que está na pior situação da pandemia, mas que fizeram na segunda-feira um dia nacional de resistência contra a reabertura insegura das escolas. E que, inclusive, colocavam nas suas demandas que as escolas estejam livres da presença policial. É de arrepiar quando a gente, trabalhador, olha para outros lugares e vê que, não importa o país, a nossa luta é a mesma. Lutar contra esses governos a serviço dos patrões e lutar contra esse sistema que nos oprime e explora, que o tempo todo coloca o lucro de uns poucos na frente da vida de muitos, que é o capitalismo. E para mais notícias, acesse esquerdadiario.com.br.